Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje meu entrevistado é o Dr. Lucas Gaspar Ribeiro. Nós vamos falar sobre homeopatia, criada em 1790 pelo médico alemão Samuel Hahnemann. A homeopatia está cada dia mais popular. Ela se propõe a estimular o sistema imunológico e restaurar o equilíbrio energético do paciente. O que será isso, né? Pois é, no entanto, ela ainda é pouco entendida por muitos. E é por isso, então, que o doutor Lucas Gaspar Ribeiro está aqui conosco. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, foi participante do grupo de humanização hospitalar com formação em medicina da família e comunidade pelo programa de residência médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E atualmente, o doutor Lucas Gaspar trabalha como médico de família e comunidade e homeopata na Unidade de Saúde da Família Jardim Paiva, vinculada ao HC, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele também atualmente...
Minha professora, uma das minhas mentoras do curso, foi a minha médica. E ela achou meu prontuário de criança. Foi o máximo isso. E aí, como eu via que eu gostava muito, que dava muita resposta para mim, eu fui uma criança extremamente saudável, quase nunca usei remédios alopáticos, eu comecei a estudar isso na graduação. E achei muito interessante o estudo na graduação. A gente tem uma disciplina optativa aqui em Ribeirão, na medicina, de homeopatia, no quarto ano. E aí eu gostei, vi como é que era. E a homeopatia, não sei se muitas pessoas sabem, mas ela é muito parecida com a medicina de família. São duas especialidades que a gente trata a pessoa, a gente não trata a doença. A única diferença delas é o que você vai escolher para tratar. Se você vai escolher um remédio de farmácia ou se você vai escolher um remédio homeopático. Então, eu acho que se complementa muito uma com a outra.
Bom, então agora nós vamos falar então sobre a homeopatia, né? Vamos tirar dúvidas sobre a homeopatia. Quais são os fundamentos da homeopatia?
Okay. O primeiro fundamento que a gente trabalha é com a lei do semelhante, né? Isso é uma coisa meio complexa, porque dentro da homeopatia a gente vai dar um remédio que causa as coisas que a pessoa está sentindo, né? Ou seja, eu tenho... É uma dor de estômago sempre quando eu tomo leite quente. Estou dando um exemplo meio genericão assim, mas acho que é um exemplo meio fácil de entender. Então, toda vez que eu tomo leite quente, eu tenho dor de estômago. Então, eu vou procurar remédios dentro da homeopatia que causam a mesma coisa em pessoas saudáveis. Uma pessoa que nunca teve essa dor, se tomar esse remédio, ele vai sentir a dor de estômago quando tomar o leite quente. Então, é a ideia da lei dos semelhantes, que é o oposto da alopatia, que ele tenta tratar com o contrário do que causa. Então, se eu tenho uma dor de estômago, eu vou tratar com alguma coisa que corta a dor de estômago, e não que causaria a dor de estômago. Então, essa é a primeira coisa, a lei dos semelhantes. É estranho, eu sei. A segunda coisa é a individualização do sujeito, né? Então, a homeopatia, ela trata com pessoas individuais. A gente vai olhar para cada um de um jeito como se fosse único. Então, dificilmente, não é impossível. Duas pessoas com as mesmas queixas vão sair com o mesmo remédio, né? Mesmo a dor de estômago com leite quente. Tem uma série de remédios que causam isso. E para um eu vou dar um remédio, para outro eu vou dar outro remédio, com o mesmo sintoma, né? Então, a individualização é essencial dentro da homeopatia. E o ponto mais controverso é o ponto da ultradiluição, ou da dinamização, que é onde a ciência bruta tenta pegar o homeopata, tenta pegar a homeopatia. Porque o medicamento, ele quanto mais diluído, mais potente. Ou seja, quanto menos da tintura mãe, quanto menos da origem do medicamento, vou dar um exemplo do medicamento. O calcária carbônica é um exemplo, que ele é feito da crosta, da concha do mar. e ele é macerado, ele é transformado em pozinho, e aí essa é a origem do medicamento. E quanto mais a gente dilui esse pó, mais forte é o remédio. Então, isso que é a grande questão da ciência, onde a ciência fala, que quanto mais você dilui, menos você tem a origem do remédio, como que ele pode funcionar melhor. Mas isso já foi provado por outros caminhos que acontece. E na prática a gente vê isso com bastante frequência.
Essa a dinamização é aquela sigla que a gente vê nos medicamentos, CH, D, é isso.
CH, né? DH, LM, FC, são essas siglas diferentes que vêm no finalzinho depois do número.
Normalmente a gente vê o CH, né?
Isso.
O DH eu já vi, particularmente já vi, LM nunca vi, FC nunca vi,
uhum.
Né? Então, explica pra gente então, tá. Esse DH, por que que é mais complicado, a gente vê menos, o LM menos ainda, o FC menos ainda?
Isso depende da escola homeopática da pessoa, da formação homeopática, né? O CH é a mais comum, que é a centesimal Hahnemann. Hahnemann foi o fundador da homeopatia, e centesimal significa que ele dilui uma gota para cada 100 gotas, uhum. Né? Então, por isso que é 1 para 100, centesimal. DH é decimal Hahnemann, 1 para 10, né? Essas duas são principalmente as diluições originárias da homeopatia, DH e CH. O Hahnemann usou muito mais a CH do que a DH, por isso que é muito mais difundida no meio usar a CH. LM é um número romano, L de 50 e M de milesimal. Então é 50 milesimal, se dilui para 50 mil vezes, que é uma das potências mais intensas que a gente tem. E FC é difícil achar, porque não é toda farmácia que manipula, não é todo homeopata que tem prática de fazer, que chama fluxo contínuo, que não é uma diluição, mas é a corrente do medicamento vai correndo continuamente, vai diluindo conforme vai sendo uma correnteza, igual a correnteza do rio, ou de uma torneira.
Certo. Você fala em escolas, né?
Isso.
Qual é a sua escola?
Eu sou uma escola unicista de Hahnemanniana, né? Escola unicista Hahnemanniana, que é a escola originária. Daí depois veio uma escola pluralista, veio a escola francesa, veio a escola indiana, veio a escola argentina, que são derivações, isso na verdade é tudo derivação da origem da homeopatia, que é lá da Alemanha, em 1792.
Algumas pessoas perguntam para a gente, perguntam, né, entre si, por aí, se a homeopatia é um tratamento preventivo ou curativo.
Depende para que você vai usar, pode ser os dois, né? Curativo a gente trata quando você tem alguma doença, quando você está com algum distúrbio, vamos dizer assim, doença às vezes é uma palavra um pouco forte, ou um pouco não... Você não está doente ainda, mas você não está se sentindo muito bem por alguma razão, então vamos trazer algum distúrbio, e você quer trazer de volta ao equilíbrio, né? Então é curativo. Preventivo dentro da epidemia. Quando a gente está numa epidemia de dengue, por exemplo, se você está numa área que tem uma altíssima incidência de dengue, você pode usar a homeopatia para evitar que outras pessoas tenham dengue de forma mais severa, como a vacina da gripe. Não
preventiva.
É uma vacina, é preventiva.
Já que você falou em vacina, homeopatas, normalmente, não todos, uhum. Mas tem assim um quê contra a vacina, né? Uhum. Contra a vacinação. Como que você explica isso, se esse é o seu caso? Se não for, eu gostaria que você tomasse, né, explicasse para a gente, pelo menos, porque alguns pensam dessa forma. E qual é a sua sugestão, então, no caso da não vacinação?
Eu sou, além de ser homeopata, eu sou médico de família, então eu tenho um pezinho em cada canto. Eu sou a favor da vacina, mas com parcimônia. Né? Tem algumas vacinas que já estão comprovadamente eficazes contra as doenças e outras que ainda a gente tem algumas dúvidas se vai ou se não vai. Né? Por exemplo, a vacina da dengue a gente não sabe ainda. A vacina da gripe saiu um estudo muito atual, agora em fevereiro, que mostra que produto jovem é totalmente desnecessária. A vacina do HPV a gente ainda não tem resposta, então... mas vacina contra varíola, vacina contra catapora, contra sarampo, etc. e tal, são vacinas que já estão comprovadamente com sucesso, então sou a favor. Por que que o homeopata não é a favor de vacina, de forma mais geral? Porque dentro da homeopatia, as pessoas acreditam que a vacina vai lá e é um corpo estranho que vai gerar um desequilíbrio para o indivíduo, vai gerar um desequilíbrio para a pessoa. Então, é algo a mais para gerar um desequilíbrio. Então, é contra a vacina para não ser mais um evento para desequilibrar uma pessoa.
Para desorganizar
aquele organismo. Né?
Certo. A homeopatia, ela tem alguns medicamentos que atuam, no caso de vacinação, para tentar manter o equilíbrio do indivíduo, né? Quais são esses medicamentos e como que eles atuam também?
Tem um medicamento que, assim, é muito comum, é a história da individualização. Vamos voltar lá para o princípio da individualização. Vou dar um exemplo agora na sua pergunta. Tem muita criança ou adulto que tem complicação com vacina, né? Ah, começa a ter febre alta, mal-estar, fica ruim, etc. e tal. Tem uma resposta adversa, tem uma resposta negativa à vacinação. E aí a gente tem esse pool de medicamentos que na pessoa saudável, quando toma o medicamento e a vacina, fica ruim. Ou se não toma o remédio, não fica ruim. Né? Um deles é a Tuia officinalis. Vou dar um exemplo genérico. A Tuia, uma das coisas que a Tuia faz é um ótimo tratamento para tratar pessoas que têm reações adversas à vacina, como um dos sintomas da individualização. Né? Então... E aí existem outros medicamentos que têm a mesma ideia. Mas, novamente, voltando para o tal da individualização. Que tem gente que não tem a menor resposta vacinal, não tem dor no braço, não fica ruim, não fica com febre, não fica com nada. E outros que o mundo acaba quando toma vacina.
Tem bastante gente que o mundo acaba.
Tem bastante.
Bom, e assim como esses outros medicamentos, já que a gente falou da Tuia, né? Aí sim, ela é tomada de forma preventiva, né? Isso. Porque toma-se antes da vacina e após da vacina também, né? E após a vacina, né?
Isso tem assim, e aí é engraçado porque você está dando o exemplo da Tuia, mas você pode tomar um pouco antes de tomar a vacina. Ah, vou tomar a vacina às 10 horas, às 9 você já começa a tomar o medicamento. Ou você toma a vacina às 10 e logo após você começa a tomar o medicamento. Tem medicamentos que são ótimos para o pós-cirúrgico. Paciente, aquela cirurgia que você vai sangrar, que você vai ficar roxo, que vai ficar ruim. Ou para batidas, para traumas. Né? Ah, estava fazendo alguma coisa, deu uma topada com a minha canela, está doendo horrores, ficando roxo. Então, eu vou falar um exemplo pessoal. A minha esposa, quando operou o nariz, eu passei para ela um medicamento logo no pós-cirúrgico dela, para não ter uma evolução tão negativa, porque cirurgia de nariz fica parecendo um guaxinim, né? Então eu já dei um remedinho para não ficar tão ruim.
Agora, já sabemos que a homeopatia, ela não trata a doença, ela trata a pessoa, né? Em alguns casos a doença, né, doutor? Uhum. Mas é primordial se tratar a pessoa, né? Não vamos falar de doente, é a pessoa. Eu gostaria de saber de onde são extraídos os remédios homeopáticos. Minerais, você já deu uma ideia da calcária carbônica, né? Outras, de onde mais?
Exemplos. Vamos lá. A gente trabalha com homeopatia com os três reinos. Reino mineral, reino animal, reino vegetal. Dentro do reino mineral, a gente tem diversos locais que a gente pode tirar. Eu dei o exemplo da calcária, mas a gente pode pegar o natron. O natron é sal de cozinha. A gente pode pegar o aurum, que é o ouro, né? A platina, que é a prata. Então, você pode pegar até metais muito nobres para fazer o medicamento, quanto sal de cozinha, que é extremamente comum. Uhum. No meio vegetal, você pode pegar toda a parte da planta. Você pode pegar a raiz, você pode pegar o caule, você pode pegar a folha, você pode pegar a flor, você pode pegar só a casca da árvore, por exemplo, cânfora. Cânfora é feito da casca da canfoeira. Pulsatila é feito da florzinha da pulsatila. E aí, por aí vai, né? E do reino animal, também pode... Aí o reino animal é uma coisa também é igual ao mineral, é um monte de coisa. O exemplo da tuia officinalis que eu dei. Tuia officinalis é pego, a tuia é a tuia lá da tinta Nanquim, da tinta Nanquim dos chineses, lá de um tantão de anos atrás. Aquilo é a tuia, que é nada mais é do que a tinta da lula, né? Então, a tinta da lula serve como medicamento homeopático. Apis mielífica é abelha macerada. Você pega a abelha, você macera a abelha mesmo, a massa, para tirar o coiso. Laqueses é do veneno da cobra. Tarêntula é do veneno da tarântula. Então, é por isso que não pode dar sem ser diluído, né? Imagina dar veneno para a pessoa.
Pode até morrer, né?
Pode até morrer. Por isso que a ultradiluição é essencial.
Certo. E a gente falou você falou das escolas, né? E também, agora, eu antes perguntei para você sobre a homeopatia unicista, aí você me falou da pluralista, né? Como que se aplica esses vários tipos de homeopatia? Como que, em que momentos, como você usa isso, se você usa?
Como eu comentei antes, a minha formação é unicista. Isso vem da escola da homeopatia, vem de onde você se formou. Aqui em Ribeirão, a gente agora está com duas escolas, está com uma escola pluralista e está com uma escola unicista. A gente está começando com a escola unicista agora. Eu tô à frente do grupo que tá com essa escola unicista aqui. A escola pluralista é uma escola que aceita. Por que pluralista? Porque quando você vê a receitinha do médico, vai ter mais de um medicamento. É um jeito fácil de você saber qual que é a escola. Se tiver dois, três, quatro medicamentos diferentes, pode ser três vidrinhos separados ou tudo no mesmo vidrinho. Isso é uma escola pluralista. Ele dá mais de um medicamento ou fala, olha, você toma esses três medicamentos todo dia e quando você tiver dor de cabeça, você toma esse outro medicamento aqui. Estou dando um exemplo. Isso é uma escola pluralista, que trabalha com mais de um remédio ao mesmo tempo. A escola unicista é uma escola que é a escola original. Ela vai com um medicamento por vez. É como se a gente fosse tentar individualizar ao máximo, né? Na pluralista, você pega vários sintomas que... esse corresponde mais a esse remédio, esse corresponde mais a esse, esse corresponde mais a esse, e dá todos ao mesmo tempo. E a unicista, ela é mais chata e mais cansativa pro médico, porque você tem que juntar tudo e chegar num remédio, num único remédio, que seria o remédio mais individualizante.
Seria um tratamento mais lento?
Não. Eu já tirei paciente de crise de asma na escola unicista.
Que maravilha. Qualquer pessoa, doutor Lucas, em qualquer idade, pode se beneficiar da homeopatia?
Qualquer pessoa em qualquer idade. Tanto que é engraçado que quando a mulher está grávida, mesmo depois, quando a gente trata criança pequena, a gente quer saber como é que a criança entra útero, né? Quantas mães não mudam quando estão grávidas? Os desejos de comer carne, meu humor mudou, eu fiquei mais sonolenta. Isso tudo dentro da homeopatia, a gente considera que é a energia da criança que já está se trazendo um pouquinho dela para a mãe.
Se manifestando
na mãe. Então, quando a gente vai tratar lactente, criança de 2, 3 meses, a gente vai pegar a história intraútero dele. Não vai pegar a história extra, porque não tem 2 meses de história, o que importa é o intraútero. E grávida pode tratar, idoso, qualquer pessoa.
Existem pessoas mais resistentes aos benefícios da homeopatia ou mesmo aquelas que realmente não conseguem se beneficiar da homeopatia?
É o que eu te falei um pouquinho mais cedo. É muito difícil acertar o remédio. Então, às vezes, fala assim, nossa, não consigo, não respondo à homeopatia, não respondo. Muitas vezes é simplesmente porque a gente não conseguiu chegar no remédio. Um exemplo que eu tive, que eu gosto de dar, é a tal da casca de cebola. Que é isso? Individualizar significa chegar no núcleo da pessoa, chegar no ser individual da pessoa. Então é como se a gente estivesse tirando casca por casca até chegar no núcleo dela. Muitas vezes a gente fica numa casca tão superficial, ou porque a pessoa não deixa, ou porque o homeopata não conseguiu chegar lá, que você nunca vai acertar o remédio. Vai ficar sempre no nível superficial e não vai ter uma boa resposta.
O diagnóstico da homeopatia ele é feito através de conversa, de aproximação do paciente e do médico. Exames laboratoriais também fazem parte do diagnóstico da homeopatia?
Também fazem parte, exame laboratorial. Por exemplo, um paciente que tem uma urina com sangue. Uma urina com sangue, às vezes a gente só vê pelo laboratório. Então, faz parte dentro do repertório, né? Porque nem todo mundo que tem dor para fazer xixi tem urina com sangue. Uhum. Né? Então, essa individualização também pode ser laboratorial. Mas a relação médico-paciente é o mais importante de tudo.
Doenças mais graves, doenças como diabetes, como câncer, entre outras, né? Essas doenças, elas são tratadas numa combinação com a alopatia?
Eu gosto. Eu, Lucas, gosto. Né? Vão ter alguns homeopatas, eu vou usar uma que são meio exagerados, do meu ponto de vista pessoal.
Radicais.
Radicais, que não tratam, não usam alopatia de forma alguma. A gente tem um exemplo aqui em Ribeirão Preto de um médico homeopata que faleceu por câncer de próstata, porque ele acreditava que só a homeopatia ia resolver o caso dele. Mas a gente sabe, tem textos, literatura, filosofia homeopática, que tem doenças que são incuráveis, né? O Kente, que é um dos homeopatas discípulos diretos de Hahnemann, um americano, engraçado, né? Um americano homeopata. E que ele que escreveu isso. Existem doenças incuráveis e não adianta, a homeopatia não vai curar. O que a homeopatia vai fazer, a gente vai usar a homeopatia para esses pacientes para diminuir o sofrimento. Mas eu já consegui controlar a hipertensão com homeopatia. Usei alopatia, o paciente estava com 5 remédios diferentes e não baixava a pressão. Falei, gente, eu preciso de outra coisa. Não estou conseguindo. Aí vem meu lado homeopata. Vamos passar um remedinho para você um pouquinho diferente? E foi o que controlou a pressão dela. Ela não deixou de usar os medicamentos normais, convencionais. Mas a homeopatia trouxe de volta para o eixo dela.
A alopatia, ela não anula o efeito da homeopatia, correto?
Depende do remédio.
Então, contei pra gente.
Existem alguns remédios que a gente chama de antídoto homeopático. Porque, o que acontece? A homeopatia, o medicamento homeopático, dentro da ciência homeopática, que aí que diverge muito, no meu ponto de vista, da ciência alopática. Por que eu acho isso? Porque a gente ainda não está com conhecimento científico suficiente para entender o medicamento homeopático, para conseguir provar o conhecimento homeopático. Porque o medicamento homeopático, ele é uma energia. E ele trata a energia do ser humano. E aí a gente está trabalhando na alopatia com chave fechadura, com molécula, com biologia, e não com física. Então está na hora da física tentar explicar um pouco a homeopatia. Né? E não só com molécula, com encaixes, etc. e tal. É por isso que eu acho muito difícil. E aí tem alguns medicamentos, na verdade algumas substâncias, que são conhecidas como com o poder de retirar a energia. Não só na homeopatia, mas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, na medicina indiana, que é a cânfora, principalmente a cânfora e todos os medicamentos canforados. Né? Por exemplo, algumas pastas de dente, minâncora, alguns enxaguantes bucais, tem alvique. Tem cânfora nele, é o que dá o cheirinho gostoso. O cheirinho gostoso é cânfora. E dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da medicina ayurvédica, dentro da medicina indiana, se sabe que a cânfora tira energia da pessoa. E dentro da homeopatia a gente sabe que isso acontece também. Então é bom evitar qualquer coisa canforada quando você usa homeopatia.
Eu fiz até uma anotaçãozinha aqui, quando você falou da cânfora enquanto medicamento homeopático. É. Aí então a gente fica, né? Se a cânfora é antídoto, como ela também é usada como medicamento homeopático?
Dentro da individualização. Ah. Em alguns sujeitos que a energia dele vai estar de uma forma de distúrbio, que a cânfora seria um ótimo medicamento para ele. Muito raro, muito incomum, mas tem pessoas que vão responder à cânfora. E o paciente cânfora é um paciente que tem muito pouca energia vital. Muito pouca energia como característica.
Agora vamos falar da energia, né? A homeopatia, ela busca equilibrar a energia, né? Da pessoa, né? Uhum. Daquela pessoa. Medicamentos de fundo, que normalmente a gente ouve falar, né? Ah, medicamento de fundo, vamos tratar o emocional dessa pessoa, que é o emocional que pode estar fazendo essas doenças aflorarem, né? Como que é isso, doutor? Explica pra gente.
Não só o emocional, mas a energia, quando a gente fala de medicamento de fundo, é a tal da individualização. É o medicamento do indivíduo, é o medicamento da pessoa. Vou dar um exemplo para o pessoal que gosta de física, né? Vou tentar explicar a homeopatia pela física. É meio complexo, mas o pessoal do cursinho, o pessoal que já estuda física deve entender. Newton, em mil e tanto, não lembro quando, ele desenvolveu algumas leis, né? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Se eu não me engano, é isso. Faz muitos anos que eu estudei isso, mas deve ser isso mesmo. E aí, quando a gente considera a homeopatia, a gente pensa que a pessoa tem uma energia. E a doença é quando a energia dela está num desequilíbrio, não está rodando de forma certa, né? Está bagunçada a energia dela e os sintomas nada mais são do que a representação dessa energia no ser humano. A energia bagunçada vem em forma de sintomas, seja sintomas mentais, seja sintomas físicos, seja sintomas emocionais. Então, o medicamento de fundo pode ser para uma gastrite, não precisa ser só para uma ansiedade, para uma tristeza, para uma memória ruim, etc. e tal. E aí vem o medicamento homeopático, que é outra energia, que aí vem a história do semelhante, porque a energia do medicamento tem que estar igual à energia da pessoa. Então, tem o mesmo módulo, tem o mesmo sentido, só que tem uma direção oposta, né? Na verdade, inicialmente vai com a mesma direção, porque as duas estão iguais. Uhum. E vai como se fosse dar um tapa na sua energia do seu corpo, levando a um sentido. Aí vem a terceira lei, que vai dar uma piora na energia inicialmente para depois trazê-la de volta para o lugar. Módulo de sentido e direção oposto.
Certo. E vale dizer aqui só como comentário, tá? Só como comentário, que a homeopatia ela não é só para humanos, né? Hoje em dia ela é utilizada também por veterinários, né? Os animais também usufruem desse benefício, uhum, né? Agora, rapidamente, porque infelizmente o nosso tempo está terminando, doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quando no Brasil a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica e desde quando o SUS utiliza e oferece essa opção aos pacientes da rede pública.
Vamos lá, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica nos anos 80, não lembro certinho se foi 84 ou 86, sinceramente, mas foi ali nos anos 80 que foi reconhecido como especialidade médica. Logo em seguida, pouco depois, ela já entrou no SUS, né? O SUS é de 88, ela já entrou como SUS, principalmente homeopatia e acupuntura, como as duas primeiras especialidades de práticas integrativas, daí reconhecidas no SUS, o SUS pagando. Aí veio em 96, veio em 2006, desculpa, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, que foi revisada e atualizada já duas vezes, agora, inclusive a última agora em 2018. Né? Em 2006 entraram outras três práticas junto com a homeopatia e acupuntura. Em 2018, agora a gente está com 29 práticas de práticas integrativas. Em Ribeirão Preto, a gente tem um ambulatório de homeopatia pela prefeitura desde ano passado, ano retrasado, acho que ano retrasado. Isso, ano retrasado, a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto colocou homeopatia no SUS para a prefeitura. Inclusive, tem uma farmácia própria de manipulação.
Todas as unidades, os postos de saúde, têm homeopatas?
Não. A gente tem homeopata. Em Ribeirão Preto tinha um ambulatório de especialidades de homeopatia, que é onde é o NGA, e onde tem médicos formados nessa especialidade, né? Que, no caso, eu tenho essa dupla formação, por isso que eu estou lá.
Certo. E onde fica esse ambulatório do SUS?
Aqui em Ribeirão Preto, aqui fica na Rua Minas.
Na Rua Minas?
NGA.
Tá, é aquele posto grande.
Isso,
né? E
exatamente.
Lá, então, as pessoas que querem, que gostam, né, da homeopatia, têm profissionais especializados para atendê-los.
Mas tem que ser referenciado, não adianta ir lá direto. Tem que passar numa atenção primária para ser encaminhado para lá.
Encaminhado, certo. E os remédios homeopáticos também são fornecidos pelo SUS?
A maioria a Prefeitura de Ribeirão Preto manipula.
Que maravilha.
Tem alguns que não, mas a maioria manipula.
Que maravilha. Olha, nosso tempo, infelizmente, acabou, foi tão rápido, né? Porque a gente, quando conversa, quando a conversa é gostosa, né? Passa rapidinho, né? Conversei com o Dr. Lucas Gaspar Ribeiro, ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, foi participante do Grupo de Humanização Hospitalar, com formação em Medicina de Família e Comunidade pelo Programa de Residência Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, daqui. E atualmente o Dr. Lucas Gaspar trabalha como médico de família e comunidade e homeopata na Unidade de Saúde da Família no Jardim Paiva, aqui em Ribeirão Preto, vinculado ao HC, o Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. E é também diretor suplente da Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade. Doutor Lucas Gaspar, foi um grande prazer conversar com o senhor. Às vezes eu chamo de senhor, de doutor, né? Porque ele é tão jovem, viu, gente? É muito jovem. Se você aí em casa, para você, o nosso ouvinte, se restou alguma dúvida sobre homeopatia, você pode escrever para a gente, para imprensa.rp@usp.br, tá? Coloca lá em assunto saúde sem complicações, homeopatia. Nós vamos novamente buscar o doutor Lucas Gaspar Ribeiro para que ele responda a sua pergunta, caso você tenha ainda ficado com alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada, doutor.
Obrigado, Mel. Foi um prazer estar aqui, falar sobre homeopatia e estou à disposição para o que vocês quiserem.
Muito obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, e tem reprise aos domingos, às 17h, tá bom? Muito obrigada pela audiência e um grande abraço.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.